A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é a médica sanitarista Ângela Maria Machado de Lima Hudson, professora doutora aposentada da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a EASH. Ela tem desenvolvido a pesquisa Saúde e Envelhecimento, o Autocuidado como Questão, que foi tema de sua tese de doutorado. A Ângela é autora dos livros Cuidar do Idoso em Casa, Limites e Possibilidades, pela editora Unesp, Programação e Saúde Hoje e Saúde do Adulto, Programas e Ações na Unidade Básica, os dois livros pela editora UCITEC. Ela irá nos falar hoje sobre velhice e envelhecimento como uma questão sócio-vital complexa. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Ângela, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
O prazer é meu, Ricardo. Muito obrigada pelo convite estar aqui hoje. E quero fazer uma saudação aos ouvintes.
Ah, muito obrigado. Nós que te agradecemos pela disponibilidade. Pois é, Ângela, vou começar já perguntando como a gente deve chamar as pessoas que são consideradas idosas, né? Eu chamo de velho, eu chamo de idoso. O que chamam? Porque são vários termos, né? Tem até um que eu acho que é muito impreciso, melhor idade, e a gente não sabe muito bem qual o melhor termo, o que respeita à cidadania.
Pois é, Ricardo, esse é um tema muito interessante que você chama atenção, ao qual você chama atenção, porque há vários termos, não é? Idoso se refere a como o Estatuto do Idoso qualifica a pessoa de 60 anos ou mais no Brasil, em outros países 65, né? Na Itália até mais velho. Né? Velho é considerado um xingamento, né? Desculpa a palavra assim, mas é que as palavras, né, podem parecer agressivas. Então as pessoas muitas vezes não aceitam a situação de ser chamado de velhos, mas depende do indivíduo como é que ele recebe isso. Porque aquelas pessoas idosas, porque pessoa idosa é essa qualidade que o Estatuto do Idoso reconhece, né? Então, o velho, né, se a pessoa é militante, ela recebe muito bem. Ela diz, eu sou velha, eu sou velho, né, não sou idoso ou idosa, porque isso me deixa numa posição abstrata. Né? Concretamente, eu sou uma pessoa velha, né, eu experimento coisas. Então, as pessoas que se militam na área, vamos dizer assim, gostam de ser chamadas assim. Mas, de uma forma geral, falar velho parece um xingamento, né? Melhor idade, maior idade, velho há mais tempo, aliás, jovem há mais tempo, tudo isso é uma invenção recente, né? Uma terceira idade, é tudo uma invenção recente. Tem uma conotação de positivar, né? A velhice, a condição de ser idoso, não é? Mas muitas vezes acaba negando, né? Que a condição de ser idoso também traz sofrimento, perdas. Não é? Não é? Então pode ser um estereótipo também, né? Então, a depender da situação, pessoa idosa parece bem interessante porque qualifica os direitos, não é? Com a velhice, com o envelhecimento, vem os direitos como cidadão. Velhos, eu costumo brincar, né, que muitas vezes a gente vê as pessoas na fila preferencial, né, e dizendo, olha, você é uma senhora que nem parece velha, ou o senhor é um senhor que nem parece velho, e a pessoa fica toda contente. Mas algumas reagem e falam assim, não, eu sou velho sim, é por isso que eu tenho esse direito. Né? Então, há uma categoria social, não é, que vai se tornando cada vez mais usada, não é? Isso foi uma coisa que eu explorei na minha pesquisa, né? No cotidiano, e que tem significados diferentes, soam diferentes. Então, não há, na verdade, o certo ou o errado, mas existem nuances em relação a isso.
Porque muitas vezes, né, parece que também existe uma medicalização do idoso ou do velho, né? Pensa-se nele só na questão dentro do âmbito da saúde. Você concorda com isso?
Então, vamos ver como a gente discute essa coisa. Dentro desse ponto da medicalização, a gente pode dizer que o problema é considerar, porque é daí o termo medicalização, né? Considerar velhice doença. Não é? Então, se uma das características do envelhecer é ter certas doenças, certo? Mas se comparar, não é? Um velho, ou um idoso, ou um terceira idade, enfim, comparar uma pessoa com mais de 60 anos, ou mais de 65, né? Mais velha, pessoa mais velha, os indivíduos mais velhos, com pessoas de faixa etária mais jovens, por exemplo, crianças, e tentar ver, não é? Nessa faixa etária mais jovem, quantas doenças aparecem nessas pessoas, e contabilizar, fazer uma coisa bem acurada, e contabilizar as doenças também na pessoa mais velha, vai se ver que as crianças adoecem até mais, não é? Então, as crianças têm muito mais possibilidade de adoecer, porque, enfim, o sistema imunológico não está desenvolvido, uma série de coisas, e não é verdade que o idoso adoece mais, né? Ele adoece de certas condições, e às vezes são mais graves, muitas vezes elas são condições crônicas, muitas vezes elas são condições incapacitantes. Aí sim, se nós falamos de incapacidade e comparamos as faixas etárias, estamos mudando um pouco o eixo da discussão, não é? Mas a medicalização, que é que você chama atenção, uma pergunta muito boa, mas você chama atenção que a medicalização é reduzir a condição da velhice à condição da doença mais grave e mais crônica.
Porque você teve uma carreira, aliás, eu estou falando teve, porque você se aposentou, mas você continua, né? Então você tem uma carreira que é muito interessante, muito coerente, né? A sua tese de doutorado teve aí o nome, defendida também pela USP, né? Saúde e envelhecimento, o autocuidado como questão, né? E o tempo todo, todos os seus trabalhos seguem nessa perspectiva. O que você já queria dizer quando você está falando o autocuidado como questão?
Você vê que essa minha tese é do início dos anos 2000, né? Então, o envelhecimento, né, e nós vamos ter a oportunidade de ver isso mais adiante em algum momento, é um fenômeno bem moderno. Não tem nada mais moderno do que envelhecer, né? Já se dizia aí o poeta, né? Já dizia aí o poeta, né? Então, é assim. Então, a cada momento que você vê uma pesquisa, ela pode falar de um momento, né, desse processo no quadro brasileiro. Então, o que eu estava querendo falar naquele momento era justamente a discussão do cuidado e do autocuidado, porque eu sou da área de saúde coletiva, não é? Essa pesquisa está cunhada na área de saúde coletiva. Então, perceber como se oferecem cuidados e como a pessoa também consegue se cuidar foi uma questão naquele momento, não é? Então, querendo dizer o seguinte. Basicamente, eu olhei idosos que moram, que são favelados, não é? Que a gente chama de comunidade também, né? Pessoas em comunidade favelada. A favela São Remo, que fica bem próxima ao Hospital Universitário, que próxima ao campus da USP, né? O campus Oeste, né? Se é que a gente pode falar assim, bem, a cidade universitária, né? Então eu entrevistei esses idosos, convivi com eles, porque o que eu estava buscando? Eram pessoas idosas naquela população, né? Eles são minoria, né? Porque a gente fala da pirâmide populacional, mas a depender do local que você está, a pirâmide populacional varia, claro, né? Numa favela se encontra menos pessoas mais velhas, que vivam mais, que sobrevivam, né? E a minha questão...
Isso porque elas morrem mais cedo, seria isso?
Isso é uma questão. E a outra é que são pessoas que vêm de um estrato social e que já morreram antes mesmo. Não é que morrem na favela, né? Não sobrevivem mesmo. Porque se a gente quer entender envelhecimento, a gente tem que entender envelhecimento populacional e o envelhecimento nos indivíduos. São duas coisas diferentes, né? Quando nós falamos em envelhecimento populacional, nós estamos falando de variáveis demográficas, não é? E que essas variáveis demográficas, elas compõem a possibilidade de uma população envelhecer ou não, não é? E aí, para falar de uma forma mais concreta, são três as variáveis clássicas, né? Que é, então, diminuição da mortalidade, aumento da expectativa de vida e diminuição da fecundidade. Ora, As pessoas que migraram de áreas mais desfavorecidas do Brasil para morar nos chamados, nas chamadas favelas ou comunidades, de uma boa parte não sobreviveu, né? Porque a mortalidade é alta em alguns locais, a fecundidade ela é mais alta também, né? Então tem mais criança e mais jovem, tá? Então a gente tem que entender como uma relação desses três eixos, né? E a expectativa de vida é muito menor. E aí o que está envolvido na situação? O que está envolvido nessa situação, né? Está envolvido uma possibilidade de ter políticas públicas que cuidem das pessoas, saneamento básico. Então, só para deixar uma coisa interessante aí para a gente talvez explorar melhor depois, né? O envelhecimento populacional depende muito mais da taxa de fecundidade, ou seja, da possibilidade das famílias terem mais filhos e criá-los, não é? Do que do controle das doenças e mortalidade, e que isso reflete na expectativa de vida. Não sei se eu fui clara.
Então, por exemplo,
só para deixar bem claro mais um aspecto, o Brasil foi ganhando expectativa de vida, e aí eu estou falando de um número global, não é? Não estou falando da minha pesquisa. Mais uma vez, eu me distanciei de um grupo populacional, que é o grupo de uma comunidade favelada. Falando de uma forma geral, o Brasil foi ganhando expectativa de vida, tá? Então, eu fiz, levantei até o que aconteceu com a expectativa de vida no Brasil, tá? Com o cenário do Covid-19, né? Então, o que é que acontece? O brasileiro, e aí nós brasileiros e brasileiras, perdemos 2 anos de expectativa de vida em 2020. Por quê? Com a Covid-19, morreram 600 mil pessoas, pelo menos, não é? E que essas pessoas iriam ter uma expectativa de vida maior, porque era assim, ó.
Qual que é a expectativa de vida?
Então, atualmente é 74,8 para homem, 76,7 para mulher, isso não, sem muita acurácia, tá certo? Com os números atuais. Porque isso foi um levantamento feito num cenário até um pouco anterior ao que está acontecendo, não é? Então, a gente perdeu 2 anos de expectativa de vida, mais ou menos, né? Tá certo? Então,
certo.
O Brasil tem, mais ou menos, tá certo? Quase 40 milhões de pessoas idosas, ou seja, de 60 anos e mais. Numa população de 210 milhões, vamos chamar assim, né? Então, é cerca de 18% da população dos brasileiros e brasileiras são pessoas idosas, né? Mas isso significa um fenômeno também complexo, porque assim você tem. Eu até costumava fazer uma brincadeira com meus alunos em sala de aula, falar assim: todo ano nasce uma pessoa idosa, né? E eu nasci esse ano, né? Quando me tornei uma pessoa idosa, falei: nasci nesse ano. Eles brincavam, riam para eles entenderem. Porque nesse fenômeno aí de envelhecimento populacional, tem uma coisa interessante que é perceber a expectativa de vida e é também a longevidade, até onde a gente vai.
Agora, uma pessoa aos 60 anos, ela ser considerada idosa, esse referencial, ele é mais recente ou é antigo? Porque eu estou te perguntando isso. Uma pessoa de 60 anos, ela está ainda muito no estado produtiva, né? Eu não sei se é um preconceito dizer que o idoso não é produtivo, né, nessa minha fala, né? Mas assim, aos 60 anos a pessoa ainda está com grande vitalidade. Você concorda?
Eu concordo, e aí a gente precisaria explorar essa tua pergunta em duas dimensões. A primeira é assim, qual é o marcador para a velhice, né? Então, se o marcador para o envelhecimento, né? É o marcador da aparência, né? Em geral, esse é um bom marcador. Claro, quando você fica mais velha, a pele muda, os órgãos. A pele é um órgão, né? Então, a pele com o cabelo, é tudo parte de um órgão externo. Aí a flacidez, os cabelos brancos, não é? As rugas, né? Isso é um marcador. E tem um marcador interno, que os órgãos internamente também mudam, né? A mulher para de menstruar, né? Então, a questão da menopausa, tem modificações no homem também, um termo que eu nem gosto muito, mas é chamado de andropausa, ou seja, a modificação dos hormônios masculinos também. Enfim, tem várias possibilidades de marcação, mas essa marcação não é precisa, tá? Então, há pessoas que, por exemplo, para pegar um aspecto mais externo, que começam a ter cabelos brancos aos 20 anos, né? Outras aos 60, outras, eu conheço pessoas com 80 anos com pouquíssimos cabelos brancos, né? Então, não há um marcador preciso para isso, né? Aí tem um marcador social, né? Eu estou falando do biológico. O marcador social, em geral, é a expectativa de vida. Por que 60 anos no Brasil? E por que 65 nos países que são do norte global, né? E por que que são 70, está quase chegando a 75, é por aí, né? Na Itália, né? É um marcador social. É justamente isso que você chama atenção quando faz sua pergunta, de que podem haver mais anos de trabalho. Então, isso também incide na questão da aposentadoria. Não, por que se aposentar aos 60, você pode trabalhar mais um pouco? É verdade que uma boa parte das pessoas de 60 anos tem uma vitalidade, a funcionalidade também, mas não são todas. E também, ao fazer um recorte desse tipo, é uma régua que coloca as pessoas necessariamente numa posição que nem sempre, né, a gente verifica. Então, esses meus idosos lá da comunidade, aos 60 anos, não têm a mesma funcionalidade, né, de um idoso que tem as facilidades de uma vida econômica mais abastada, né? Porque não vai andar de transporte coletivo. Quando houve uma mudança, por exemplo, na cidade de São Paulo, né, que era 60 anos e passou a ser 65, a gratuidade do transporte sobre rodas, né, eu acredito que sobre trilhos também. Eu acho que o metrô, né, também. É metrô sim, se acompanha. O que é que acontece? Isso não afeta a pessoa mais velha que tem seu próprio transporte, né? Vai afetar a pessoa mais velha de uma classe econômica diferenciada. Então, isso tem a ver com, expectativa de vida, não é? Mas também a produtividade tem a ver com que a pessoa consegue produzir vindo de uma determinada situação social.
Inclusive, eu gostaria de perguntar também, quando você tem a questão transversal de grupo étnico, né, pessoas idosas negras, né, se essa situação também é importante. Mas antes da gente entrar nisso, você trouxe aqui a música Frevo da Saudade, né, de Nelson Ferreira e Ademar Paiva, né? Vamos ouvir e depois você nos fala o porquê.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a médica sanitarista Ângela Maria Machado de Lima Hudson, professora doutora aposentada da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, que seria aí a IASH. Ela tem desenvolvido a pesquisa Saúde e Envelhecimento, o Autocuidado como Questão. É autora dos livros Cuidar do Idoso em Casa, Limites e Possibilidades, pela editora Unesp, Também Programação e Saúde Hoje, pela editora UCITEC, e Saúde do Adulto, Programas e Ações na Unidade Básica, também pela editora UCITEC. Ela está nos falando hoje sobre velhice e envelhecimento como uma questão sócio-vital complexa. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Ângela, no bloco anterior, eu te fiz duas colocações, né? Então vamos lá. A primeira, por que da escolha da música Frevo da Saudade?
Pois é, Frevo da Saudade, né? Saudade é uma palavra constante, né? Nossa, da língua portuguesa, constante de pessoas mais velhas, né? É saudade da infância, é saudade de um amigo, é saudade de uma amiga, é saudade do casamento, enfim. Saudade, nostalgia faz parte da vida das pessoas que envelhecem, né? E esse frevo da saudade, ele é um frevo que é composto pela minha terra natal, né, Recife, da qual eu tenho muita saudade, né? Então tem essa questão. E assim, é uma música muito feliz, porque fala, né, com alegria também dos tempos passados, né? Quer dizer, a saudade, tá, como uma solidão acompanhada, ou como coisas que então trazem possibilidade de alegria também para as pessoas. E então eu escolhi, é um frevo canção, né, e que é dançante e é cantado por vozes femininas, um coro, né, um coletivo de mulheres. E a última coisa sobre essa música é que essa é uma música que então é cantada no carnaval de Pernambuco, especialmente no Recife, por um bloco conhecido como Bloco da Saudade, que é composto por senhoras idosas, todas elas muito bem, vamos dizer assim, fantasiadas, né? E daí fala da saudade dos carnavais antigos, é muito lírico. Então foi basicamente isso, porque eu acho que o lirismo, né, que está na nossa língua portuguesa, também no português brasileiro, né, ele acompanha, né, os festejos de carnaval e traz a saudade como possibilidade de diversão, de felicidade também, e não só de ausência.
Muito interessante. E uma outra pergunta que eu te fiz foi sobre, você estava falando, a questão do processo de envelhecimento no cotidiano, né? E eu coloquei, e o envelhecimento tem aí um cruzamento com a classe social, com o trabalho que esses indivíduos realizam, e eu perguntei para você também a questão étnica, né? Como ela funcionaria, uma pessoa idosa negra e uma pessoa idosa não negra ou branca, né?
Sim, muito interessante, porque de fato nós estamos falando de diversidades, né? Diversidade econômica, mas diversidade cultural faz toda a diferença, né? Então, num lugar como o Brasil, que tem uma estrutura social muito pouco justa, né, do ponto de vista econômico, acaba tratando ou cuidando, né, dos cidadãos de forma diferenciada, e aí entram as questões étnicas também, né? O Brasil, a gente sabe, foi o país que aboliu a situação de escravatura mais, né, demorou mais a ter essa abolição. E essas pessoas envelheceram sem muita cobertura, né, social. Então, tem lá também uma coisa histórica no Brasil que eu acho muito, vamos dizer assim, para usar uma palavra maneira, né, eu acho muito triste, né, que é, por exemplo, a lei de sexagenário, né, quando então, né, na escravatura negra, né, a pessoa completava 65 anos, ela era considerada um cidadão livre, mas não necessariamente ela tinha apoio, né, para seguir na vida, né? Então, desde essa raiz aí, então, falando especificamente dos negros no Brasil. Mas nós temos também outras coisas, por exemplo, né, que chamam a atenção. Nas comunidades indígenas, né, os povos indígenas originários, tem uma situação muito diferenciada quem é mais velho, né? Então ocupa posições diferentes, né? E talvez um certo reconhecimento pela aquele conjunto de pessoas de uma certa sabedoria, não vou falar em geral porque são muitas nações, mas é observado isso também, né? E também a gente percebe, por exemplo, no oeste de Santa Catarina, onde tem os migrantes italianos, os migrantes alemães, não é? também uma diferenciação, quer dizer, aquela pessoa idosa, a mulher ou o homem, que tem certas habilidades, sabe lidar ou com a terra, e a tecnologia, né, mais direto com a vida rural, que essas áreas são rurais, né? Ou então aquela senhora que sabe fazer aquele bolo, sabe, receitas e tal. Então há uma marca diferenciada, sim, e há uma diferença.
Nos quilombos você percebe isso também?
Nos quilombos, então, são bem variados os quilombos, né? Vou falar de alguns que eu conheço aqui em Ubatuba, né? E fui conversar com umas pessoas, os quilombolas daqui, né? Então, o quilombo da fazenda, o quilombo da caçandoca, né? Eles são, as pessoas mais velhas são guardiães da tradição, né? Então, e são respeitadas assim, mas isso de uma forma ligeira nós estamos falando, né? Precisaria de uma conversa mais profunda sobre isso. Mas, assim, é interessante porque o Brasil não só não aboliu a escravatura de uma forma mais ágil, como também permaneceu com o tráfico de pessoas negras durante muito tempo. E aqui em Ubatuba é interessante, porque eu moro em Ubatuba, né? Então é interessante ver uns locais em que se tinha o tráfico clandestino, né? E aí tudo bem, mas voltando à questão da tradição e do diferencial étnico, nos quilombos, sim. Então, por exemplo, a culinária, a música, né? Isso para falar do que fica preservado como os guardiões da cultura, mas também da história oral, né? Muitas dessas pessoas, quilombos, elas não foram alfabetizadas e elas contam histórias. Então, nesse quilombo da fazenda, tem um senhor que conta a história de como foi. É claro que ela é sempre feita e refeita. A história não é uma história linear e que eu não estou discutindo aqui que é uma verdade ou não verdade. É só a possibilidade de ter uma pessoa que verbalize, né, a história daquele local. Nos quilombos vai por aí, até onde eu pude acompanhar. Não estou falando aqui de pesquisas que fiz, né? E há pesquisas nessa direção, né?
Agora, nas narrativas mitológicas aparece muito a figura do ancião, né? Então, assim, ela é muito constante, que traz isso, esse traço que você falou de algumas culturas, né? Que preserva a história, que sabe a história, que tem um conhecimento aí ancestral. Você acha que o ancião é algo que ele está sendo revitalizado? Ou o envelhecer, que é mais presente, principalmente depois da Revolução Industrial, né? Que é um termo mais constante, né? Você acha que hoje o ancião, essa figura que detém um conhecimento, ela está começando a ser mais valorizada?
Olha, eu vou arriscar uma pergunta generalizante, né? Porque eu acho que ajuda a gente a conversar, mas é assim, claro que isso depende de análises particulares também, mas essa generalizante. Acho que não. A figura mais moderna da pós-modernidade é o jovem, né? Então, todo mundo é jovem, tá? Todo mundo envelhece, mas ninguém é velho, certo? Já dizia Simone de Beauvoir, não é? Velho é o outro. Então, ela é uma das principais autoras, né, nessa discussão, nessa reflexão, né, do envelhecimento pós-industrial nas sociedades ocidentais, não é? Então, nós estamos falando disso também. Mas não a figura do ancião, não. A figura do ancião é uma referência histórica e às vezes tida como um saudosismo, que a gente falou aí da música da saudade, né? Um certo saudosismo não muito produtivo, da minha parte, pelo menos, né? Porque ela não, essa figura ela não tem uma correlação direta com a concretude prática da vida. Hoje, a concretude prática da vida é assim, se tornar jovem o mais tempo possível. Por exemplo, os Rolling Stones, eles são velhos ou são jovens? Né? Então, aí por isso que vai fazer uma associação com aquele termo que você colocou, não é? Melhor idade, velha mais tempo. Então, na verdade, isso é uma discussão da antropologia, né? É que, da antropologia do envelhecimento, né? A qual eu me debrucei nessa pesquisa também para ver. Então, é assim: é a sociedade da unietaridade. Todo mundo tem uma idade só, que não é uma idade, é um estado, né? A outra coisa que chama atenção, por que é um estado? Porque é um estado de juventude. Se eu te faço uma pergunta, quem é mais velho, Pedro I ou Pedro II? Não é? Dom Pedro I ou Dom Pedro II? Dom Pedro I parece ser o jovem, embora ele seja o pai de Dom Pedro II. Mas o que estava em jogo ali? Dom Pedro II tinha que aparecer como maduro, como que amadureceu para ser o príncipe real. Então, tem uma questão do imaginário, é isso que a gente está discutindo, né? E o Dom Pedro I era um jovem que teve várias namoradas, que tinha uma vida. Então, tudo que então leva à questão da vitalidade da juventude, não é? Então, e se você conversa, né, com uma pessoa mais velha, aí indo para o plano pessoal, e pergunta, você quer ser velho? Né? A não ser que ela seja militante, ela vai falar que não. Ela vai dizer, eu sou idoso porque idoso tem a ver, ou idosa, com a possibilidade de ter direitos. Ou eu sou mais jovem há mais tempo, né? Ou imagina, eu sou velha só por fora, minha alma é completamente jovem. Ou a pessoa vai dizer, isso é de uma forma geral, né? Ou a pessoa vai dizer, velha é o seu preconceito, que até foi ela chama atenção, foi elemento de campanha no Brasil. Velha é o seu preconceito. Ora, então as pessoas não ficam velhas, né? Então, eu acho que essa ideia do ancião como sábio, detentor, né, de raízes, de ancestralidade, não vem se reafirmando, não é? Se é essa mesmo a tua pergunta. Mas, assim, nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos anos do século passado, né, e no começo desse século, vem se acentuando a busca pelo anti-envelhecimento, é o contrário. Tá?
Os meios de comunicação têm ajudado nesse sentido?
Tem ajudado nesse sentido do anti-envelhecimento, sim. Até porque, Ricardo, a gente não poderíamos deixar de comentar, né, que parece um paradoxo. Veja bem, as pessoas vivem mais, mas elas têm que continuar jovens. E elas vivem mais, têm que continuar jovens. O recurso não é ter uma qualidade de vida melhor, porque isso é defendido pela gerontologia, pela medicina da promoção da saúde, né, ou da área de saúde pública, não é continuar vivendo melhor com a idade que tem, é tentar congelar a idade naquele momento. Todo mundo para nos 37, vamos chamar assim, estou exagerando, né? Porque tem um apelo à venda de produtos aí, não só produtos, e vejam, eu falo isso sempre, não estou aqui dizendo que não é importante a pessoa se sentir bem com melhorias estéticas, não é? Tingir cabelos ou fazer algumas investidas para que a aparência lhe seja melhor, que a pessoa se sinta melhor com aquela aparência. Não é isso que eu estou falando, e aí eu fecho o parênteses. Eu estou dizendo de produtos que prometem congelar, inclusive, o envelhecimento dos órgãos e aumentar a sua possibilidade. Então, e por trás desse anúncio, tem, na verdade, né, e a mídia contribui com isso, né, tem, na verdade, um apelo ao que a gente chama de anti-envelhecimento. E por que é um paradoxo? Porque a gente vê que durante a Covid-19, esse grupo foi considerado um grupo de risco. Portanto, um grupo que merece maior cuidado, não é? Para a vacinação, para o isolamento social, enfim, o que a gente chama de isolamento social, né? Ou o lockdown, enfim, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, está em pauta uma discussão, né, que é a proposição de que velhice vai ser considerada doença de uma forma mais específica pela Organização Mundial de Saúde a partir de janeiro de 2022. Então, precisa ser cuidado, porque é uma coisa que a gente se preocupa e tem alguma fragilidade, e ao mesmo tempo é doença, e ao mesmo tempo, imagina, todo mundo é jovem, né? Então, há um mosaico aí de compreensão sobre essas questões. Mas eu gostaria de lhe dizer que o que a gente chama de mídia, né? Ou da imprensa mais, não sei o que seria dizer, mais oficial, né? Porque também tem as redes sociais, né?
A grande imprensa.
Né? A grande imprensa, obrigada. Nós também temos as redes sociais que influenciam bastante, né? Na percepção das pessoas. Mas há embutida aí, né? E não são pequenos grupos, são grupos poderosos, né? Há embutido aí o apelo para a venda de produtos. Então, o tal do anti-envelhecimento, inclusive, tem desempenhado um papel importante nessa discussão em relação à velhice ser considerada doença pela Organização Mundial de Saúde, isso é um outro ponto, mas eu só, para responder você mais objetivamente, sim. Eu acho que a grande imprensa tem um papel importante nisso, porque divulga, né?
Exato. Você nos trouxe aqui a mulher do fim do mundo, com a Elza Soares. Vamos ouvir e depois você comenta?
Claro.
Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou e vou até o fim cantar.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a médica sanitarista Ângela Maria Machado de Lima Hatzan, professora doutora aposentada da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ela tem desenvolvido a pesquisa Saúde, Envelhecimento, Autocuidado como Questão. É também autora dos livros Cuidar do Idoso em Casa, Limites e Possibilidades, pela editora Unesp, Programação e Saúde Hoje, pela editora UCITEC, e Saúde do Adulto, Programas e Ações na Unidade Básica, também pela editora UCITEC. Ela está nos falando hoje sobre velhice e envelhecimento como uma questão sócio-vital complexa. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Ângela, no bloco anterior, nós terminamos aquele bloco com a música Mulher do Fim do Mundo, né? E o porquê da escolha?
Pois é, Elza Soares é uma pessoa idosa, longeva, né? Ou seja, ela já passa dos 90 anos, né? E ela é uma pessoa que traz muita ideia da resiliência e da resistência. Ela passou por muitas coisas, né? E agora nós estamos nessa pandemia do Covid-19, que a gente costuma chamar que é o fim do mundo, né? Que o mundo vai acabar e tal. E ela nos traz uma mensagem interessante nessa música que ela interpreta, que é, de fato, a discussão da resistência, né? De ser uma mulher idosa brasileira, né? Negra, e que foi vacinada, né? Ela fez questão de exibir, inclusive, a ocasião em que ela foi vacinada, para dizer estou resistente e que não foi infeccionada não contraiu o Covid-19, não teve infecção pelo Covid-19, né? Então, isso nos chama atenção para a diversidade também do envelhecimento, não é? Quer dizer, no Brasil você encontra pessoas como a Elza, né? E ela traz na voz dela, que aí por último é uma coisa interessante, ela traz na voz dela a questão da finitude. Até o fim eu vou cantar. Eu vou cantar, eu quero cantar. Que é a finitude e a autonomia, né? Uma coisa muito importante quando a gente fala em envelhecimento é a autonomia, é a capacidade de decidir o que você quer fazer. Então, aquele estereótipo da idosa de 90 anos, gagá, que não decide, gagá é um termo usado daqui a pouco numa música que eu escolhi, né? Mas a pessoa que tem, não é dizendo que a pessoa que tem problema deficiente, comprometimento cognitivo, deve ser chamado de gagá. Mas é uma expressão social, né, que se chama, né? Então, assim, ela todo aquele estereótipo daquela mulher que poderia estar com comprometimento cognitivo, já muito idosa, negra, com toda, ela traz uma outra mensagem, a mensagem de que ela tem autonomia, né, e independência, porque independência é um outro conceito também muito caro, né, na área de gerontologia e, enfim, de quem estuda envelhecimento, que é a questão da capacidade de ser, de desempenhar as suas atividades de vida diária com ajuda, né? Então ela quer continuar decidindo o que quer cantar e ela quer continuar e ela pode cantar, que é uma, enfim, é uma capacidade que ela tem. Então por isso, por essa razão, e além de ser Elza Soares, né?
Exato. Agora, a pessoa idosa, como ela recebe muitas vezes, né? Não são todos que recebem, mas tem aposentadoria, ela também acaba sendo arrimo de família?
Ah, sim. Nessa minha pesquisa, é excelente esse ponto de vista que você traz. Por exemplo, as pessoas idosas que eu encontrei naquela ocasião, né, início dos anos 2000, né, na favela, muitas, e eu vou chamar de favela, comunidades aqui, né, com licença poética, né, mas nessas comunidades, nessa comunidade específica que eu estudei, elas eram assim, o porto seguro. Né? As pessoas mais jovens não conseguiam um trabalho efetivo e essas pessoas vinham muito da área rural, elas ainda eram beneficiadas pelo antigo Fundo Rural, né? Em que várias dessas pessoas trabalharam na terra durante muito tempo e conseguiram ser reconhecidas como trabalhadoras. Né? Então era a avó que estava ali com a contribuição, o benefício que se chama, não é benefício, é direito, né? No final das contas, nós chamamos de aposentadoria, a aposentadoria como um benefício, mas é um direito. Mas, enfim, aquela pessoa, muitos dos meus entrevistados e entrevistadas, né, eram pessoas que eram o que você chamou de arrimo de família, ou a gente pode chamar de chefe de família pelo IBGE, né? E garantiam uma renda fixa para que as pessoas pudessem ter um mínimo, né? E não é muito, mas era isso, naqueles indivíduos. E não se reduz a esse tipo de idoso ou idosa, né? Em muitas situações, mesmo fora do Brasil, né? Na Espanha é um exemplo muito importante, né? Que as pessoas mais jovens não encontravam colocação no mercado de trabalho, né? Pela precarização que o trabalho vem sendo, vem experimentando, né? Então, às vezes, o meu português vai estar um pouco enferrujado, porque eu estava fora do Brasil durante muito tempo, mas enfim, né? O que eu estou querendo dizer é que, muitas vezes, não encontrando colocação no mercado, essas pessoas dependiam dos mais velhos, que aí tinham uma renda da aposentadoria, né? E no Brasil isso também não é diferente. Você encontra em diversas situações, não só nessa situação das pessoas das comunidades carentes. Então, mas especificamente naquela favela, quem estava lá, né, nós falamos de sobrevivência, né, muitas vezes, inclusive, tinha sido o tal migrante, né, que a gente chamava assim, né, o migrante tardio, porque morava na área rural, muitos deles não estavam muito satisfeitos, não. Uma senhora que eu entrevistei, ela falava assim, para você ter uma ideia: eu sinto muito falta de ver o sol e a lua. Aqui, na favela e no lugar que eu estou morando, eu não consigo ver o céu, na favela de São Paulo, não é? Mas eu estou aqui porque eu preciso amparar minha família e também porque, aí tem o outro lado da história, porque São Paulo oferecia com o SUS, né, uma cobertura importante para cuidar da saúde, né? Então, nos serviços de saúde, essas pessoas encontravam apoio, cobertura, e a família encontrava apoio financeiro. Então, é uma situação interessante que eu encontrei na minha pesquisa.
A população negra, né, assim, a anemia falciforme, diabetes, pressão alta, né, que acometem muito pessoas negras, né, até por questões históricas, isso se agrava muito no processo de envelhecimento?
Se agrava, o que você está querendo dizer é que se essa população é específica, não é, para essas questões?
Exatamente.
Com certeza, não é? E tem outras questões, além da parte, vamos chamar assim, né, das manifestações clínicas, das patologias, tem a questão do vou trazer de novo, né? A questão da oportunidade social. Muitas dessas pessoas não... É uma boa parte da população negra, especialmente as mulheres negras, que não sabem ler, né? E não são escolarizadas, não sabem ler no sentido de serem escolarizadas. Muitas até aprenderam a ler, escrever e assinar seu nome por outras vias, mas não foram à escola, não é? Isso dificulta a comunicação no serviço de saúde, por exemplo. Então, o SUS incluiu a questão raça, né? Na atenção às pessoas. Mas isso não é muito bem explorado, nem sempre é, né? É explorado em alguns lugares, outros não. Então, não é uma política que... Por exemplo, a questão da equidade, que é um dos eixos do SUS, é talvez a perna menos desenvolvida das outras duas. A universalidade é a mais desenvolvida, né? É o tripé, né? E a integralidade, que é juntar as ações, uma das coisas... Uma das referências da integralidade é articular ações diferentes, por exemplo, mais especializado com menos, por exemplo, funciona. Mas a equidade é uma perna bamba, vamos dizer assim, né? Então, nós temos programa para os indígenas, né, por exemplo, específicos. Tem a questão da raça, que é colocado no protocolo de atendimento, para além das patologias que você vem falando, né? Nem sempre é reconhecido também que a pessoa, não sabendo ler, ela não vai entender certas coisas, né? Que o cuidado teria que ser estruturado, não é? Para atender essa diversidade de necessidades. Então, a equidade acaba sendo uma perna um pouquinho mais bamba do SUS. O SUS na sua fundação, né? Vem mudando e, infelizmente, recentemente ele se fortaleceu na parte de vacinação, das campanhas. E se tem uma coisa que a pandemia de Covid-19 chamou a atenção foi para esse lado, mas, por outro lado, o atendimento ele vem sendo, de alguma forma, atendimento no sentido de o acompanhamento das pessoas, né? Vem sendo precarizado. Então, agora, só para fechar essa questão, quer dizer, tem uma pesquisa grande em São Paulo que mostra que uma boa parte das pessoas idosas, sendo negras ou não, mas pessoas de mais de 60 anos, são SUS dependentes. Uma parte importante, mais de 50%. Uhum. Não usam outros planos de saúde, né? Porque fica impossível pagar, né? Então, quem são essas pessoas? São as pessoas que, em geral, são menos favorecidas do ponto de vista econômico, né? E muitas delas são pessoas negras, né? Então, não sei se eu te respondi, mas tem a questão clínica, né, que faz uma diferença, evidentemente, reconhecer que tem a hipertensão, é uma herança, né, importante entre a população negra, a anemia falciforme, e tem outras questões. Por exemplo, tem um estudo muito interessante, que não vai ter tempo aqui fazer uma exploração sobre ele, que discute a questão da mortalidade materna infantil em mulheres negras. E como é o pré-natal para essas mulheres? Que é bem mais precário do que o pré-natal para mulheres que não são consideradas negras. Tá? Então tem uma discussão boa e muita produção nisso, né? E isso chega a mais idade, que eu estou falando aqui da mulher no período reprodutivo. Mas a questão do reconhecimento, né, de certas patologias crônicas, né? Então, a demência, por exemplo, não é? Que a gente chamava de demência no passado e que hoje que são transtornos cognitivos, né? Maiores ou menores, tem diferenças importantes quando você lida com isso. No livro lá que a gente fez, Atendimento ao Idoso em Casa, nós exploramos um pouco alguns casos, né? E levando em consideração etnia, tá? Porque cuidar em casa das pessoas é uma outra situação.
Caso do Alzheimer... Uhum. No caso, sim, do Alzheimer, é uma doença que tem aumentado muito, né, entre os idosos.
Uhum. Então, olha, é sempre assim, né? Vamos analisar com calma. É assim, aumentar as possibilidades de diagnóstico também, não é? Então, tem uma produção indiana que eu gosto muito, né? Um autor indiano, né? Lawrence Cohen, é o nome do autor, tá? Ele fala que não há velhice na Índia, por exemplo, tá? Ora, mas as pessoas não ficam velhas? Lá ficam, mas lá velhice não é o que é aqui. Então ele conta, nesse livro, uma passagem muito interessante, parece anedótica, mas é real, né, de cientistas, né, estadunidenses que foram no congresso e não conseguiam se entender com os indianos, porque os estadunidenses apresentavam a tal doença de Alzheimer e como estava crescendo, que é realmente uma tendência. Aqui eu não estou descaracterizando que esteja aumentando o número de casos também, tá? Mas eu estou falando que tem mais aí, né? Então, eles apresentavam que estava aumentando e os cientistas indianos que estavam lá não estavam compreendendo do que aquele povo estava querendo falar. Achavam que era língua, traduziram para línguas diferentes, cigalês, não sei o quê, e nada. Não, a questão era social mesmo. Entender que os velhos dementes, aspas, né? Eu estou colocando várias aspas aí, mas as pessoas com doença de Alzheimer... Naquela sociedade estadunidense, eu estou dizendo esse país porque era o que estava apresentando, podia ser outro, era diferente do que os indianos entendiam como os velhos loucos, não é? Aquelas pessoas que estavam na sociedade e que depois tinham um lugar lá reservado. Não quer dizer que eles lidam melhor nem pior, não é isso. É só dizer que essa ideia do diagnóstico, né, de caracterizar como uma questão médica, também aumentou o número de pessoas com doença de Alzheimer. E as demências são muitas. A doença de Alzheimer é uma delas, né, demências. A gente chama de um outro jeito agora, né, a gente chama de transtornos cognitivos. É um leque muito grande. Então ele pode ser mais leve, mais complexo. E a doença de Alzheimer tomou um lugar de destaque porque, de fato, quando a pessoa adoece assim, requer muitos recursos, não é? É oneroso para a família, para todo mundo, para a própria pessoa, não é? Mas veja, respondendo a você, não é que necessariamente aumentou, aumentou também a possibilidade de fazer diagnóstico. E aí você tem quase que uma epidemia, né? Porque aumenta o número de casos visíveis, certo?
E você é médica sanitarista, né? Você até me destacou que é algo muito importante para você. Como é que se dá o diálogo entre médicos sanitaristas e médicos geriatras?
Bom, o geriatra, ele é um especialista, não é? Então ele é como um clínico geral da pessoa idosa, né? E, em geral, o médico geriatra, ele é muito interessante de fazer uma ponte, né? Se você está como médico sanitarista. Porque o médico geriatra, ele tende a considerar a pessoa como um todo, não é? Então, no seu aspecto biopsicossocial. Só que com foco mais na patologia ou na ausência da patologia, não é? É da geriatria que vem essa ideia de senescência e senilidade, por exemplo, tá? Sendo senescência os sinais do envelhecimento, aspas, normal, aspas, bem muitas aspas, né? E a senilidade sendo as patologias mais frequentes na pessoa idosa, né? Então, ele é um especialista, mas ele é um especialista com uma visão biopsicossocial, que percebe a questão da rede social, da família, não é? Já o médico sanitarista, né, a formação do médico sanitarista é para as questões populacionais, né? Mas pode passar pelos indivíduos também. É lógico que não há população sem indivíduos, certamente, né? Há populações de guarda-chuva, de carros, tal, mas aqui a gente está falando de populações humanas, né? Então não tem como separar o idoso indivíduo da população, mas tem fenômenos que são comuns e outros que são específicos, né? Então há problemas que são mais raros, né, e outros que são mais comuns. Então é isso. Mas a conversa com geriatras, de uma forma geral, pelo menos na minha experiência quando eu atuei, né, e eu tenho observado isso lendo textos e tal, é uma conversa muito interessante. Três são geriatras que começaram a discutir a questão do envelhecimento no Brasil, não é? Em 1984, 85, 86, quando esse fenômeno ele era considerado muito menor, se você compara a outras populações. Então, três são geriatras que a gente tem, por exemplo, no Brasil, que fizeram isso, né? E tem textos históricos, não é? E até hoje essas pessoas são referências e continuam trabalhando. Um deles chamou que o Brasil era um país jovem de cabelos brancos, né? Tá? o outro chama atenção para que nós não estamos preparados para enfrentar um fenômeno de envelhecimento. O outro chama atenção, que era mais epidemiologista, para as doenças mais frequentes em populações. Agora, é mais difícil o diálogo na medicina especializada, né? Porque tende a aprofundar, por um lado, né? Por exemplo, o neurologista vai tentar aprofundar a questão do ponto de vista neurológico, mas não faz conexões muito amplas, como fazem geriatras, com os outros aspectos, né? Sociais, culturais e psicológicos, né?
Perfeito. Ângela, o tempo passa muito rápido, tem muitas questões que eu queria fazer para você, mas o nosso tempo dessa edição do Diversidade em Ciência acabou chegando ao final, né? Quero agradecer muito a sua presença, espero que você volte mais vezes aqui no programa, mesmo sendo aí à distância.
Ah, com certeza, Ricardo. Muito prazer estar conversando aqui, estar com os ouvintes, fico à disposição. É um tema, assim, apaixonante. Para mim, super apaixonante. E fico à disposição para a gente voltar a conversar, sim.
Eu agradeço muito e sei que é um tema que percorreu toda a sua vida acadêmica, né? Muito obrigado.
Obrigada a você.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a médica sanitarista Ângela Maria Machado de Lima Hatzan, a professora doutora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ela nos falou hoje sobre velhice e envelhecimento como uma questão sociovital complexa. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Esta entrevista foi gravada à distância através do Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.